السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Este é mais uma aula sobre o capítulo da oração, e hoje como tema vamos falar sobre as coisas que invalidam a oração. Vamos falar sobre as coisas que invalidam a oração. E essas aulas sobre a oração são bastante importantes para todos os muçulmanos. Razão pela qual o título do livro, Ad-Durus Muhimma, li ummati al-umma, Sheikh Ibn Baz chamou o seu livro As Lições Importantes a Todos os Muçulmanos. Então, todas as lições que estamos a ter são bastante importantes para todo muçulmano. Para todo muçulmano. E a oração, como sendo um dos pilares mais importantes do Islã, é necessário que a gente entre na oração com conhecimento da oração. Do conhecimento de todos aqueles elementos que constituem ou que fazem parte da oração. Desde as condições, as obrigações, os pilares, os assuntos que constituem sunnah, aquilo que constitui obrigação, bem como aquilo que invalida a oração. Porque a pessoa que não conhece as coisas que invalidam a oração acaba caindo numa dessas coisas e acaba tendo a sua oração inválida, e ele não se apercebe porque ele não conhece as coisas que invalidam a oração. Portanto, é muito importante a pessoa conhecer as coisas com as coisas opostas também. Conhecer a verdade, bem como conhecer a falsidade, para que a pessoa se abstenha da falsidade. Porque se você conhece algo e não conhece o seu oposto, então você é capaz de cair no oposto daquilo que você está apegado. Se você conhece o Islã e não conhece o oposto do Islã, que é o shirk, então você acaba caindo no shirk e não se apercebe, porque você simplesmente conhece o Islã, não conhece as coisas que invalidam o Islã, dentre o shirk e outras coisas que invalidam o Islã. Assim como na oração, assim como no jejum, assim como no, noutras adorações, é importante conhecermos as coisas que invalidam essas adorações, para que possamos estar em alerta, porque a pessoa pode passar a sua vida toda a fazer uma determinada adoração e, ao mesmo tempo, a pessoa faz algo que invalida aquilo que a pessoa fez. Portanto, esse é um assunto bastante importante. A pessoa conhecer as coisas com as coisas que constituem oposto dessas coisas. Como é o caso da oração, é importante a gente conhecer as coisas que invalidam a oração para que a gente não tenha a nossa oração inválida. E o Sheikh diz aqui que a oração, as coisas que invalidam a oração, são 8. Existem 8 coisas que invalidam a oração. Vamos mencionar as 8 coisas e depois vamos começar a mencionar cada uma delas com detalhes. A primeira coisa que invalida a oração é a pessoa falar na oração de propósito. A pessoa falar na oração de propósito, sabendo que isso é proibido, então a pessoa tem a sua oração inválida. Aquele que fala na oração de propósito, com conhecimento de que isso não é permitido, e ele mesmo assim fala na oração, então isso constitui uma das coisas que invalida a sua oração. E a segunda coisa que invalida a oração é a pessoa rir. Seja as gargalhadas, como dizem, ou seja, rir um pouco, nem que seja 2 segundos. A pessoa colocar-se a rir na oração, isso invalida a sua oração. Isso invalida a sua oração. A terceira coisa que invalida a oração é comer. Comer durante a oração. A quarta coisa é beber durante a oração. A pessoa está na oração e bebe água ou bebe um refrigerante durante a oração. A quinta coisa é a pessoa descobrir ou ter o seu corpo yani, descoberto num dos membros que deve se cobrir durante a oração. Essa é a quinta coisa que faz com que a oração torne-se inválida. E a sexta coisa é a pessoa desviar-se yani, bastante da direção do Qibla. Quer dizer que a pessoa, em vez de estar direcionado ao Qibla, fica yani, ou oposto, ou mais à direita, ou mais à esquerda da direção do Qibla. Caso essa inclinação ou esse desvio seja bastante, isso invalida a oração. E a sétima coisa que invalida a oração é a pessoa fazer movimentos desnecessários na oração. Movimentos desnecessários na oração. Isso invalida a oração. Isso invalida a oração. Iremos ver com detalhes cada uma dessas coisas que mencionamos. E a última coisa que invalida a oração é aquilo que invalida a ablução da pessoa. Yani, aquilo que invalida o wudu também, durante a oração, invalida a oração. Invalida a oração. Então vamos começar a ver cada uma das coisas que mencionamos anteriormente, dentre as 8 coisas que invalidam a oração. Vamos ver cada uma delas com mais detalhes. A primeira coisa, dissemos que yani, falar durante a oração de propósito, sabendo que isso é proibido. A pessoa que fala na oração, entra na oração e põe-se a falar. Sabendo que isso é proibido, então essa pessoa tem a sua oração inválida. Tem a sua oração inválida. Como vê no hadith de Zayd ibn Arqam, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo de Surat al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yani, preservai as orações, especialmente a oração do meio, e se dirijam a Allah com devoção. قال كنا نتكلم في الصلاة. زيد بن أرقم رضي الله عنه ديش كنا نتكلم في الصلاة. نوش antes de ser revelado este versículo que mencionei anteriormente no Surat al-Baqarah, as pessoas eram permitidas de falar durante a oração. كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. يعني a pessoa durante a oração falava com aquele que está ao seu lado. Isso antes de ser revelado o versículo que mencionei de Surat al-Baqarah. Hatta nazalat, até que foi revelado o versículo وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, e se dirigem a Allah yani, levantem-se para Allah yani, na oração com devoção. E o sahaba diz mais à frente فَأُمِرْنَا بِالسُّقُوتِ وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ. Então, quando foi revelado esse versículo, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, fomos ordenados a ficarmos em silêncio e fomos proibidos de falar yani, na oração. E este hadith está no Sahih Bukhari e Sahih Muslim. Portanto, esse hadith mostra de que, antes de ser revelado este versículo do Surat al-Baqarah, as pessoas, yani, os sahabas, eram permitidos de falar na oração. Eles falavam na oração com aquele que está ao seu lado durante a oração. E quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo, وَقُمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, então, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu os sahabas de falarem durante a oração. Portanto, aquele que fala durante a oração, essa pessoa tem a sua oração inválida. Isso caso a pessoa conheça yani, que falar na oração é proibido. E a pessoa esteja consciente disso. Quanto ao caso de a pessoa que, por exemplo, entra na oração e alguém o cumprimenta, diz assalamu alaikum, e ele responde wa alaikum salam, yani por esquecimento, esquece que está na oração e diz wa alaikum salam. Então essa pessoa, a sua oração não é inválida porque esqueceu. ele esqueceu que estava na oração e respondeu. E aquele que não conhece, por exemplo, que fala na oração, vamos supor uma pessoa, yani, um novo muçulmano, a pessoa reverte-se ao Islam, e entra na oração, não sabe que na oração não se deve falar. Ele está consciente que está na oração, mas não sabe que na oração não é permitido falar. Então, alguém fala com ele, ou ele vê alguém e diz, fulano, isto, isto e aquilo. Então, essa pessoa, nessa condição de ignorância sobre esse assunto, isso o isenta de ter a sua oração inválida. Quer dizer que a sua oração está correta porque ele não sabe. Yani, por falta do conhecimento. Como vê numa narração em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia salat com seus companheiros e veio um beduíno, não sabia que a oração tornou-se proibido a pessoa falar nela. Esse beduíno, a gente sabe que os beduínos vivem fora das cidades. Ele estava ainda com a ideia de que na oração é permitido falar. Não sabia que foi revelado a proibição de falar na oração. Então ele veio rezar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e durante a oração alguém aspirou. A gente sabe que quando alguém aspira, é recomendável a pessoa dizer Yarhamak Allah. Yarhamak Allah. Então, esse beduíno, durante a oração, alguém, quando aspirou, ele disse Yarhamak Allah. E as pessoas começaram a encostar ele para fazer sinal de que não podia falar na oração. E ele não percebeu que havia algo de mal nisso. Então as pessoas, ele continuou a falar. Por que vocês estão a empurrar? As pessoas começaram ainda a empurrar mais ele para calar. E ele continuou a falar, o que se passa convosco? Vocês estão a empurrar por quê? Então, isso tudo constitui fala na oração. E quando acabou a oração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não disse para ele repetir a oração. Mas sim, explicou a ele de que na oração, a pessoa não deve falar. Portanto, isso mostra de que a ignorância sobre isso, nesse aspecto, faz com que a pessoa tenha a sua oração correta, caso a pessoa seja ignorante nisso. Portanto, devemos ter atenção a esses dois aspectos. Primeiro aspecto é a pessoa estar consciente, não estar esquecida. Falar na oração, sabendo que está na oração e estando consciente. E sabendo de que é proibido a pessoa falar na oração. Nesse caso, se a pessoa falar, então a sua oração é inválida. Mas caso a pessoa esquecer-se e falar, a sua oração está correta. Bem como aquele que não sabe de que não é permitido a pessoa falar na oração. E ele fala também, essa pessoa, a sua oração está correta, pois isso constitui uma escusa para ele. A minha falta de conhecimento sobre isso constitui uma escusa para ele. Taib. Vamos passar para a segunda coisa que mencionamos anteriormente, que é a pessoa rir as gargalhadas na oração. Ou, de uma forma geral, a pessoa rir durante a oração. A pessoa rir durante a oração. Então, isso constitui também uma das coisas que invalida a oração. E alguns indivíduos conversam um pouco antes do Iqama, antes de ser anunciada a entrada da oração ou o início da oração em congregação. Eles estão a conversar e mencionam algo e ficam a rir as gargalhadas e em seguida entram na oração e aquela conversa que tiveram ainda continua patente nas suas mentes e alguns acabam de rir na oração. Acabam de rir ainda na oração. Portanto, isso invalida a oração. Isso invalida a oração. Portanto, a gente deve ter bastante atenção sobre isso. Algumas pessoas, eu vi bastante, muitos indivíduos, às vezes estão na oração, de repente começam a rir. Ou vê alguém a sua frente, yani, com determinadas características, e colocam-se a rir. Esses indivíduos têm as suas orações inválidas. A terceira coisa que invalida a oração, que mencionamos, é a pessoa comer durante a oração. Isso não há dúvida de que invalida a oração. E uma das coisas que devemos ter bastante atenção é que, às vezes, as pessoas comem, resto de comida na boca, e durante a oração começam a movimentar com a língua nos dentes e tiram restos de comida e engolem. Isso também constitui comer durante a oração. A pessoa deve tirar ou cuspir, caso tenha algo na boca, durante a oração. E não engolir. E devemos ter bastante atenção nisso. A pessoa, quando entra na oração, não é por acaso que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que a gente escovasse os dentes antes da oração, com o siwak. E essa é uma sunna abandonada por muitos. Antes de entrar na oração, escovar os dentes. Essa é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E é uma das sunnas, yani, que tem bastante recompensa. A pessoa usar bastante o siwak, yani, escovar os dentes antes de iniciar todas as orações. Isso ajuda a deixar a boca limpa e não só remove os restos de comida que ficam na boca. E sendo assim, a gente não cai no perigo de engolirmos restos de comida durante a oração. A quarta coisa que invalida a oração é a pessoa beber durante a oração. Assim como a pessoa comer durante a oração constitui algo que invalida a oração, bem como beber durante a oração. A pessoa está fazendo a oração, de repente tem água ao seu lado, e de repente começa a beber água, e isso invalida a oração. Assim como comer, também invalida a oração. E a quinta coisa que invalida a oração é ter partes do seu corpo descobertas durante a oração. Yani, partes do corpo que deve cobrir durante a oração. Caso se descubra isso, então isso invalida a oração. E isso, yani, a gente vê muito nas mulheres. Há mulheres que até antes de iniciarem a oração já estão com o corpo descoberto. O que fará caso estejam na oração? Algumas pessoas, às vezes, durante a oração, começam a movimentar as suas roupas e acabam de ter uma parte do seu corpo descoberta. Portanto, isso invalida a oração, porque cobrir o corpo nas partes que são obrigatórias na oração é uma das condições da oração. Quer dizer que, se você não tiver uma das condições da oração, então a sua oração é inválida. Isso inclui também, por causa das mulheres, ter uma parte do cabelo, yani, descoberto, ou uma parte do cabelo na testa, como algumas mulheres fazem. Entram na oração, têm o seu cabelo, uma parte do cabelo na testa. Uma parte do cabelo, yani, caído para a parte da testa, invisível. Isso também constitui algo que invalida a oração, porque a mulher na oração deve cobrir todo o seu corpo, com exceção da cara e das mãos, como falamos anteriormente nas primeiras aulas. Portanto, devemos ter bastante atenção. Alguns entram na oração e acabam descobrindo, têm uma parte do seu corpo descoberto devido a movimentos que fazem. Outros, por usarem determinadas roupas que não são convenientes. Como é o caso das pessoas que, yani, vestem aquilo que chamam de camisas, que vão até na cintura, e quando vão fazer o sujud, a parte de trás fica descoberta. Isso nos homens. Alguns indivíduos entram na oração com o que chamam de camisetas ou camisas que vão até a cintura e não cobrem totalmente o seu corpo quando vão fazer o ruku ou o sujud. Daí que você vê muitos deles no sujud, a camisa, por ser curta, volta em direção ao peito e acabando de deixar a parte de trás descoberta. Portanto, aquele que, esse for o caso, então, tem a sua oração inválida. Daí que alguns sábios, como é o caso de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, e Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dizem que fazer oração de calças de, o que chamam de calças de jeans, não é permitido. Pois isso ajuda ou faz com que parte do corpo fica descoberta. Sheikh Al-Albani e Sheikh Ibn Baz diziam que não é permitido fazer a salat com isso que chamam de calças, yani, seja de jeans, mas são as que são as mais populares. Eles diziam que isso não é permitido porque não cobre a aura da pessoa, não cobre as partes que são obrigadas a cobrir durante a oração. Como mencionei, alguns quando vão fazer o sujud, a parte de trás fica descoberta. Portanto, devemos ter bastante atenção nisso. A pessoa deve entrar na oração consciente de que deve cobrir todas as partes que são obrigatórias a cobrir durante a oração para que não tenha a sua oração inválida. E alguns são desleixados. Alguns são desleixados. Não dão importância à oração. Yani, isso mostra de que a oração no seu coração não tem grande peso. Eles entram na oração com qualquer roupa que lhes apetece, porque para eles a oração é um peso que eles querem tirar das costas, somente dizer que fiz a oração. Então esses indivíduos não estão senão a prejudicar a si mesmos, porque estão a perder tempo, porque estão a fazer a oração que são inválidas, e isso volta para eles próprios. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala quer que a oração, ou estabeleceu que a oração, seja feita de acordo com determinados parâmetros. Então, não é você que deve vir querer mudar esses parâmetros que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. E uma das coisas também que alguns fazem é orar com roupas apertadas. Fazem oração com roupas apertadas, seja calças ou camisetas apertadas. Isso também é algo que a pessoa deve procurar se abster disso. Portanto, devemos procurar. Yani, e nós, alhamdulillah, o Islam yani, nos ensina códigos ou parâmetros da roupa, em que devemos vestir roupas largas, que não sejam apertadas, e que cobram as partes obrigatórias determinadas pela Sharia, que são as partes que a gente viu na aula que estamos a falar sobre as coisas obrigatórias ou as condições da oração. Tá aí. E dentre as coisas que invalidam a oração, como mencionamos no início, é a pessoa yani, desviar-se bastante da direção do Qibla. Yani, a pessoa estar mais à direita do Qibla ou à esquerda do Qibla, em vez de estar em direção ao Qibla. Isso constitui algo que invalida a oração, porque a pessoa dirigir-se ou direcionar-se à Qibla é uma das condições da oração. Então, como a pessoa não cumpre com essa condição, então a sua oração é inválida. Daí que devemos ter bastante atenção quando a gente faz a oração, estarmos certos que a gente está na posição correta. E, alhamdulillah, quando a pessoa está na mesquita, não há muito que se preocupar quanto a isso, porque as mesquitas, os quiblas são colocados em direção a Mecca, Agora, caso a pessoa esteja a fazer a oração em casa ou fora da mesquita, a pessoa deve procurar ter a certeza de que está na direção correta, que está na direção do Qibla. Caso a pessoa esteja um pouco inclinada à posição do Qibla, isso não há mal nenhum. Mas, caso a pessoa esteja muito distante, yani, no que diz respeito à direção do Qibla, yani, a pessoa estar mais à direita ou à esquerda, isso invalida a oração. Mas caso a pessoa esteja um pouco desviada da direção do Qibla, à direita ou à esquerda, isso não invalida a oração, porque o objetivo é a pessoa estar em direção ao Qibla, yani, estar em direção ao Qibla e não estar devidamente, yani, em direção ao Kaaba, como muitos pensam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para aqueles que estão fora de Mecca, são obrigados a estarem em direção a Mecca e não a direção do próprio, yani, Kaaba, como alguns pensam. E outros até são exagerados nisso. Andam com bússolas, acham que devem estar, yani, diretamente direcionados ao Kaaba. O que a gente deve fazer é estar em direção a Mecca na nossa oração. Isso é suficiente. Caso a pessoa esteja a rezar dentro de Mecca, yani, no Kaaba, assim sim, nesse caso é que a pessoa deve, yani, direcionar-se para a própria Kaaba. E a pessoa que entrar na oração, estar a fazer a oração para uma direção que não é o Qibla, e for chamada a atenção durante a oração, a pessoa deve logo mudar de posição. Se a pessoa continuar nessa posição, enquanto já foi alertado, então a sua oração é inválida. Por exemplo, a pessoa entra na oração e alguém diz, não está na posição do Qibla, então a pessoa deve colocar-se na posição correta. E caso a pessoa continue na posição errada depois de ser chamada a atenção, então a sua oração é inválida. E dentre as coisas que invalidam a oração é movimentos desnecessários na oração. Yani, muitos movimentos desnecessários na oração. Como é o caso de as pessoas que brincam com a sua barba, ou brincam com a sua mão, ou começam a movimentar as pernas, ou começam a movimentar a sua roupa. Então, esses movimentos, quando forem feitos de forma, yani, exagerada, ou forem feitos continuamente, isso invalida a oração. Pois é sinal de que a pessoa não está concentrada na oração. Porque, como dizem os sábios, se o seu coração estivesse calmo, então os seus movimentos ou os seus membros do corpo também estariam calmos. Então, a pessoa que está sempre a movimentar-se na oração, outros começam estão sempre a coçar a testa, vão a mão e pegam naquilo e deixam, começam a brincar com a sua barba. Isso mostra de que o coração deles não está concentrado. E a concentração na oração é um dos pilares da oração. Então, se a pessoa faz a oração, yani, sem sossego, a sua oração é inválida. A sua oração é inválida. Existem casos em que a pessoa é permitido de fazer movimentos, nem que sejam, yani, bruscos, como é o caso de a pessoa, como vê no hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a pessoa matar um animal feroz durante a oração. Por exemplo, a pessoa está a fazer a oração e tem uma serpente, ou um escorpião, ou um dos animais ferozes à sua frente, é permitido a pessoa movimentar-se de forma a matar esse animal feroz. E o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu isso, a pessoa matar, por exemplo, cobra durante a oração. Isso não invalida a oração, porque constitui, yani, a pessoa, yani, defender a sua segurança. E também a pessoa pode movimentar-se, caso, por exemplo, esteja a rezar em direção à sutra, yani a um obstáculo, isso é algo recomendável na oração, a pessoa está a rezar em direção a um obstáculo. E é uma sunna abandonada por muitos. Caso a pessoa esteja a rezar em direção, por exemplo, a uma pessoa que está à sua frente, e essa pessoa movimenta-se, é permitido a pessoa movimentar-se, caso esteja outra pessoa ao lado dela, para tomar como seu sutra, yani como obstáculo, e rezar yani, atrás dela. Ou, por exemplo, a pessoa está a fazer a oração, e a pessoa que está à frente dele sai, e à frente dele tem um pilar, a pessoa pode fazer uns passos para dirigir-se em direção a esse pilar para tomar como sutra. Bem como dentre os movimentos que não invalidam a oração, é a pessoa, por exemplo, movimentar-se. Caso exista alguém que queira passar em frente de ti, caso exista alguém que queira passar em frente de ti, enquanto você está fazendo a oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu que a pessoa, yani, impeça que alguém passe em frente de ti. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, esse é um shaitan. Aquele que passa em frente da pessoa que faz a oração é um shaitan. E o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a pessoa durante a oração de impedir com a sua mão. Quer dizer que a pessoa pode dar um passo ou pode movimentar a sua mão de forma a impedir que alguém passe na sua frente durante a oração. E também, dentre as coisas que animou movimentos que são permitidos durante a oração, por exemplo, a pessoa tem uma criança e a criança, por exemplo, está a chorar, a pessoa pode carregar a criança. Nesse caso, as mulheres têm o seu filho a chorar e ela está a fazer a oração, pode fazer movimento de forma a carregar a criança e fazer a oração com a criança, enquanto carregou a criança. Portanto, esses movimentos não invalidam a oração, pois são devidos à necessidade. E dentre as coisas que, ou a última coisa que invalida a oração, é a pessoa perder a purificação. Yani, perder a purificação durante a oração. E a purificação, o wudu, é uma das condições da oração. Caso essa condição não esteja presente, então também a oração torna-se inválida. Portanto, a pessoa que estiver a fazer a oração e durante a oração interromper ou invalidar a sua purificação, então isso constitui algo que invalida a sua oração também. Quer dizer que a invalidação da purificação constitui invalidação da oração. Como é o caso da pessoa que estiver a fazer a oração e vomitar. Por exemplo, vomitar durante a oração, isso invalida a oração, porque o vômito, caso seja muito, invalida a purificação. E se invalida a purificação, então invalida a oração. Como é o caso, por exemplo, da mulher durante a oração, sente que entrou de período. Então, ela deve parar de fazer a oração, pois esse estado invalida a oração. A mulher, no estado de período, não faz a oração. Portanto, se a mulher, durante a oração, sentir que entrou de período, então a sua oração torna-se inválida. A sua oração torna-se inválida. Bem como libertar gases, ou a pessoa pingar uma urina, ou outras coisas que invalidam a purificação. Portanto, isso tudo também invalida a oração, porque a purificação é uma das condições da oração. Sem a purificação, não há oração. E algo que também que deveria mencionar, quando falamos dos movimentos, excesso de movimentos durante a oração, também não invalida a oração, a pessoa, por exemplo, estiver na oração e ter necessidade de tirar algo que esteja nas narinas. Então, o movimento que a pessoa tenha um lencinho, por exemplo, no bolso, meter a mão no bolso para tirar o lencinho, isso também não invalida a oração. Portanto, essas são as 8 coisas que invalidam a oração. Portanto, é nossa obrigação estarmos cientes, quando entramos na oração, estamos cientes dessas coisas para que tenhamos a nossa oração perfeita, para que não acabemos de cometer algo que invalida a oração sem nos apercebermos. Porque, como disse anteriormente, é obrigatório a pessoa conhecer as coisas que invalidam a oração para que a pessoa não caia nisso. Para que a pessoa não caia nisso. Portanto, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com os nossos conhecimentos e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer na fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.